Marinhais FM, especial informação.
E tal como lhe tenho dado conta na manhã desta segunda-feira, é dia de recebermos com muito gosto os representantes da Associação Amigas do Peito. Comigo tenho já em estúdio a doutora Emília Vieira e também o doutor Lagoa Vicente, que nos vêm falar sobre esta associação e também não só, sobre os eventos dinamizados pela mesma. Muito bom dia a ambos. Doutora Emília, vou começar justamente por si para lhe perguntar como é que surgiu esta Associação Amigas do Peito.
Esta associação surgiu no Hospital de Santa Maria, onde eu trabalho e onde estou há cerca de 40 anos já, e surgiu de grande necessidade de muitas mulheres com cancro de mama que nós tratamos no hospital. Nós atualmente estamos a tratar perto de 300 mulheres por ano de cancro de mama só no Hospital de Santa Maria. E, portanto, a mulher que é atingida pelo cancro de mama, há toda uma envolvência, quer pessoal, quer familiar, quer de tratamentos. São tratamentos vários, desde cirurgia, a quimioterapia, a psicologia, a nutrição, portanto há toda uma panóplia de tratamentos que têm que ser feitos. E as doentes sentiam-se, e por isso haver neste momento tantas associações de apoio a mulheres com cancro de mama, precisam de uma envolvência em tipo de tratamento que não é só o contacto médico e o contacto hospitalar. E daí o nosso surgimento em Santa Maria.
E, portanto, é uma associação que já desenvolve a sua atividade há quantos anos, doutora?
Desde 2008, fomos criados em 2008, temos instalações próprias desde 2016 no campus do Hospital de Santa Maria. Nas novas instalações temos capacidade para fazer workshops, para fazer consultas de rastreio, consultas de aconselhamento, quer de nutrição, quer de psicologia. Temos também apoio de voluntárias para qualquer necessidade dentro das nossas doentes. Temos também a venda de produtos necessários à cirurgia, como seja próteses movíveis, como sejam sutiãs, tudo aquilo que é necessário para o pós-operatório. Portanto, nós temos todo esse conjunto de elementos que são necessários a todo o apoio que damos às mulheres que foram atingidas pela doença.
Centralizam num espaço todo aquele apoio que é necessário e que em ambiente hospitalar não, nem sempre é possível existir. Tem também esta casa de acolhimento. Doutora Emília, fala-nos um pouco também desta casa.
A casa de acolhimento surgiu-nos da necessidade que nós constatámos de que muitas das doentes que vinham dos países PALOP e não só, também da província, que em 2008 não havia tantas unidades de mama como há agora, felizmente, e portanto recebíamos mulheres de muitas zonas do país e muitas não tinham capacidade de alojamento. E daí o termos resolvido informar-nos junto da Câmara Municipal de Lisboa, que nos procurou ajudar, a Junta de Freguesia de Carnide, o bairro Pato Cruz, que é na Junta de Freguesia de Carnide, e junto com elementos desse bairro conseguimos uma casa que pertencia também à paróquia e que nos foi cedida, no sentido de podermos pôr 3 a 4 mulheres. E nem sempre chega 3 a 4 locações, de maneira que estamos junto da Câmara a verificar se podemos aumentar de momento a nossa casa para 8 elementos, no âmbito de um projeto que temos grande, que é de fazer um centro de acolhimento que seja autossustentável com uma residência para estudantes na área da saúde.
Era justamente essa a minha própria próxima questão, perguntar-lhe em que estado é que está esse projeto.
Ora, melhor do que eu fala o Dr. Lagoa Vicente acerca desse projeto.
Então, Dr. Lagoa Vicente, passo-lhe agora também a palavra assim para lhe questionar justamente sobre este projeto e em que estado é que ele está neste momento.
Este projeto é um centro, tal igual como a doutora Emília acabou de dizer, é um centro que se pretende seja implementado no bairro Padre Cruz, em Lisboa, onde existe a atual casa de acolhimento. No projeto de loteamento que nos foi apresentado publicamente pela vereadora do urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa, a arquiteta Filipa Roseta, foi-nos garantido que no âmbito do processo de requalificação do bairro Padre Cruz, nós teríamos 3 mil metros quadrados para podermos construir o centro de acolhimento para pessoas em tratamento ambulatório dormitório os hospitais e, por cima, dois ou três pisos para a residência universitária que cofinanciassem o centro de acolhimento. Há muita falta de residências universitárias para estudantes. Com este projeto, iríamos colmatar a falta de residências universitárias, afetar recursos humanos aos hospitais, libertar camas dos hospitais. E este projeto foi muito bem aceito pela Câmara Municipal de Lisboa e estamos abertos a câmaras que pertencem à área metropolitana de Lisboa, porque sabemos, inclusivamente, a Câmara de Alcobaça já mostrou interesse, câmaras como Sintra, Amadora e, por que não, aqui a Câmara de Salvaterra de Magos também, interessar-se por este projeto, porque é um projeto que abrange muita gente. Como sabe, publicamente, as unidades de mama foram encerradas em muitos hospitais centrais, porque tem que haver um mínimo de 100 cirurgias anuais para se ter uma unidade de mama, e aos hospitais, por exemplo, de Castelo Branco, de Covilhã e da Guarda, encerraram as unidades de mama, mandam tudo para Coimbra e para Lisboa. Portanto, Lisboa, neste momento, está a receber doentes, e há uma lista de espera grande de doentes com cancro da mama e síncronos do cancro da mama, ou seja, não é só... Há mulheres e homens com cancro de mama que, por sua vez, desenvolvem, mesmo depois tratados ao cancro da mama, desenvolvem outro tipo de cancros. O que se pretende é apoiar estas pessoas que se encontram, por vezes, em situação muito fragilizadas, a todos os níveis, e daí a importância de nós fazermos estas caminhadas. São caminhadas, são eventos que nós fazemos, normalmente fazemos eventos religiosos também, vamos a Fátima, temos um projeto para ir a Santiago de Compostela, já fomos a Braga, ao Bom Jesus, portanto, nós estamos muito ligados à Igreja Católica, no entanto, recebemos pessoas de todas as religiões. Já tivemos lá na casa de acolhimento uma mulher muçulmana e foi aceita e acompanhada da mesma maneira como fosse católica. Temos que entender é que a sede foi inaugurada e foi abençoada por Sua Eminência, o Cardeal Patriarca de Lisboa, emérito Dom Manuel Clemente, e tivemos há dias um grande evento em que ele também esteve presente, e procuramos todos os anos, no aniversário das Amigas do Peito, haver uma missa ou uma eucaristia de aniversário em que esteja presente alguém de referência dentro da Igreja Católica. Portanto, não podemos esquecer que a casa de acolhimento atual foi cedida pelo pároco da paróquia de Nossa Senhora de Fátima no bairro Padre Cruz e tem sido acarinhada pela Associação de Moradores local. E esperamos aqui fazer um grande evento na caminhada na Mata Nacional de Escarupim, e vocês, Marinhais, o Orago, São Miguel Arcanjo. Ora, São Miguel Arcanjo matou o dragão. O dragão significa o mal e nós queremos que São Miguel nos acuda e todos os santos nos acudam nesses nossos projetos e na doença do cancro da mama e síncronos do cancro da mama.
Doutor Lagoa Vicente, e antes mesmo de falarmos concretamente sobre esta caminhada aqui na Mata Nacional do Escarupim, perguntar-lhe, percebo que a Câmara Municipal de Lisboa é um importantíssimo parceiro da vossa associação e que tem sido aqui determinante na vossa jornada. Perguntar-lhe... Que outros meios é que vocês têm à vossa disposição para prosseguir os vossos objetivos? Ou, por outra, quem estiver a ouvir esta entrevista e quiser ajudar a vossa associação, como é que o pode fazer?
Nós temos mantido a nossa associação com vários apoios, alguns anónimos. As câmaras municipais têm-nos facilitado espaços públicos para podermos organizar eventos. Temos recorrido a apoios de artistas. O último evento que tivemos foi na minha aldeia, que eu sou natural e de uma aldeia do concelho de Sintra, a Safora, e tivemos o Fernando Pereira, e tivemos um almoço do Fernando Pereira com os convidadas dele, fez um espetáculo fabuloso, e a quem nós mandamos um abraço e queremos agradecer genuinamente. Antes do Fernando Pereira, tivemos um concerto também na reitoria da cidade universitária, que entrou a banda da Armada, em que entrou uma cantora cabo-verdiana, de nomes a Solange Cesarovna e a Cristina Clara, que era enfermeira no Hospital de Santa Maria. É assim que nós vamos conseguindo arranjar algum dinheiro para mantermos a casa de acolhimento. Queremos também dizer que faleceu-nos agora há dias uma senhora de Cabo Verde que tinha 9 filhos, não tinha meios para fazer o funeral. Disseram-nos a que recorram à misericórdia. A misericórdia faz um funeral, mas o funeral demora 1 mês a ser feito e às vezes a família não é contactada. Nós, com as expensas próprias das amigas do peito, nós pagamos o funeral, fizemos uma missa de corpo presente, nós tivemos familiares das pessoas, a comunidade cabo-verdiana esteve presente e foi tudo feito, pago as expensas das amigas do peito. Estas situações, as amigas do peito existem exatamente para que estas coisas ocorram da melhor forma e que com a dignidade que as mulheres e os homens merecem com estas doenças. A doença oncológica, a estimativa que há é que em 2050 seja a doença mais prevalente. Isto tem a ver com o meio ambiente, isto tem a ver com a genética, isto tem a ver com uma série de coisas que estão consagradas e que já estão devidamente identificadas na Lei de Bases da Saúde, em que se faz um grande incremento ao estudo de genético, às novas tecnologias, para se conseguir identificar porque é que aparece tanto cancro e tanta doença e tanto sofrimento debaixo desse tipo de doenças.
Daí que também a vossa associação tem aqui um papel fundamental naquilo que falava justamente, neste apoio de proximidade e na celeridade também que dão, porque, como o doutor dizia, as pessoas precisam disso mesmo, da dignidade. Doutor, vamos então falar sobre esta caminhada da Mata Nacional dos Carapim. Pergunto-lhe quando é que se vai realizar, onde, já que eu disse, é na Mata Nacional dos Carapim, quando e a que horas?
Está previsto ser no dia 15 de junho, a Junta de Freguesia de Alvalade, em Lisboa, disponibilizou-nos uma viatura para 50 lugares e gostaríamos que a população local aqui de Marinhais, de Salvaterra, de Muge, toda esta zona, que é lindíssima, a Mata Nacional de Escarupim, eu conheço-a pessoalmente, uma vez até adormeci lá dentro de um carro e quando acordei estava rodeado de água. É lindíssimo, o espaço é lindíssimo. Já lá estive a almoçar num restaurante, já fiz um passeio de barco e achei que era um local privilegiado, um local que merecia ser visitado pelas nossas associadas e pelas nossas doentes. Ao fim e ao cabo, seria uma forma de convívio, de aliviar um pouco o sofrimento que estas mulheres têm. Temos aqui uma associada connosco, está aqui também presente, que é a Mabília. A Mabília conhece muito bem esta zona e ela indicou-nos porque é que não vamos a Escarupim e nós aceitamos a ideia de vir a Escarupim e vamos pedir à população local que nos ajude, que se inscrevam nesta caminhada, porque seria uma maneira de colaborar connosco e no fim haverá um piquenique. Penso que temos a quinta do engenheiro Paulo Neves como para disponibilizar as instalações da quinta e estamos a pedir às pessoas para trazerem um farnel, mas claro, são pessoas com tanta dificuldade que elas, coitadas, farnéis, elas não têm, elas vivem daquilo que nós lhes vamos dar. Portanto, se a população local puder ajudar de alguma maneira, e sabemos que existem aqui festas com sardinhas, com febras, com etc., se aparecesse aqui alguém que nos ajudasse nisto e que pudesse dar uma febre ou uma sardinha a cada uma das pessoas, era muito bom, porque eu vou trazer da região Saloia, da minha aldeia, vou trazer pão, vou trazer filhoses e vou trazer umas tartes de maçã, expensas próprias. Agora, se a população local, gostaríamos muito que a população local aderisse a esta caminhada e até íamos pedir à televisão, onde nós temos alguns conhecimentos, para poderem passar por cá e para fazerem uma filmagem a esta situação, porque a comunicação social existe e é muito importante que divulgue estes casos. São caminhadas, isto vai na esteira. Eu estive há dois dias na televisão na RTP1, fui falar no programa Praça da Alegria, falar acerca dos direitos e deveres do doente crónico com diabetes. Mas a doença oncológica também é uma doença crónica, deixou de ser uma doença aguda, passou a ser uma doença crónica. E, sendo uma doença crónica, é uma doença que pode ser incapacitante, mas pode demorar 10, 15, 20 anos, tal e qual como uma diabetes pode durar toda a vida. A esperança média de vida vai aumentando. Só que as necessidades das pessoas, como é sabido, as pessoas têm muita dificuldade. As pessoas vivem numa solidão, vivem muito isoladas. E agora saiu pela Escola Nacional de Saúde Pública um livro que é chamado Prescrição Social. O que é a prescrição social? Isto tem a ver com o facto da proximidade que vai ser necessário haver entre as autarquias, entre as associações, entre os hospitais, porque tem estado a ser criado unidades locais de saúde. As unidades locais de saúde, o que é que são? São juntar os hospitais com os centros de saúde locais e juntar também a proximidade, porque é muito importante as autarquias locais, juntas de freguesia, câmaras municipais, darem apoio a estas associações e tirarem as pessoas que estão isoladas, que não têm maneiras de sair, pô-las a caminhar, pô-las a fazer exercício, porque isto é uma maneira de ultrapassar muitas doenças. Grande parte dessas doenças, as pessoas estão afetadas psicologicamente e o exercício faz muita falta e daí o interesse que nós temos em promover caminhadas, como temos feito no passado.
Então, para quem se quiser inscrever justamente nesta caminhada, para onde é que deve ligar ou para que e-mail é que deve enviar a sua inscrição?
Temos aqui alguns cartazes, podem inscrever-se, temos números de telefone. Os números de telefone que eu vou indicar são das Amigas do Peito do Hospital de Santa Maria. As pessoas devem dizer de onde é que são, se precisam de transporte ou não, e nós iremos trazer algumas camisolas, iremos trazer alguns chapéus. Não sabemos se temos para todas as pessoas, mas aquilo que nós temos, oferecemos, porque também nos foi oferecido. Os números de telefone, se quiserem tomar nota, é 21-796-0464. Repito, 21-796-0464, ou então o número de telemóvel 92-78-20-373, repito, 92-782-0373, ou 96-572-3909. Indica-nos, se são daqui, muito bem, encontrar-nos-emos no sítio a indicar. Sessão de Lisboa, inscreve-se em Lisboa. A importância da inscrição é porque nós queremos fazer um seguro que permita salvaguardar qualquer acidente no percurso que possa ocorrer. Portanto, as pessoas naturais daqui vamos pedir 5 euros, as pessoas que vêm de Lisboa não vamos pedir 10 euros. Portanto, é isso que foi acordado e é isso que estamos a transmitir. Permita-me fazer um apelo à população local que haja uma adesão grande e que nos ajudem nesta caminhada. Esta caminhada vamos mandar em formato PDF aqui para a Rádio Marinhais também, o folheto, e esperamos que a Rádio Marinhais colabore connosco no sentido de divulgar este mesmo evento.
Com certeza que sim, e também estas e todas as outras informações que estivemos aqui a falar durante esta manhã estão também disponíveis no site das Amigas do Peito, em www.amigasdopeito.pt. Doutora Emília, regresso agora à conversa consigo. Os rastreios ao cancro da mama estão, infelizmente, cada vez mais descentralizados. O diagnóstico é feito de forma mais rápida. Como cirurgia oncológica, a cirurgia oncológica é também cada vez mais indolor, é isso?
Tem havido uma evolução marcada, quer em termos cirúrgicos, no sentido de cada vez retirarmos menos e deformarmos menos a mama, embora nem sempre isso possa acontecer, mas sempre possível podemos fazer reconstrução imediata e procuramos sempre fazer de modo a que haja um resultado esteticamente aceitável.
Porque nestes casos a autoestima é muito importante.
Exatamente. A mama é um órgão extremamente importante. importante, indica-nos a feminilidade, a sensualidade, a sexualidade, a maternidade, de maneira que qualquer amputação, qualquer agressão, digamos assim, nesse órgão é algo que nos atinge profundamente.
Doutora Emília, estamos a chegar praticamente ao final desta entrevista. O tempo em rádio, infelizmente, nestes casos passa demasiado rápido. Mas que sinais é que tanto as mulheres e os homens também, porque falamos disso e é importante também reforçar esta ideia de que não são só as mulheres que sofrem deste tipo de cancro, que sinais é que devem estar atentos?
As mulheres precisam, acima de tudo, conhecer o seu corpo. E isto porquê? Porque o rastreio é feito uma vez por ano ou de dois em dois anos. Temos o resto dos dias. E o que é importante, conhecendo o seu corpo, é vendo-o ao espelho. Nós só conseguimos ver o nosso corpo se o vermos, senão só vemos a mama de cima para baixo. Ao ver ao espelho, até quando estamos a tomar banho, a lavar-nos, a limpar-nos, verificarem se há alguma assimetria de uma mama para a outra. E procurarem mensalmente, não é preciso todos os dias, se a mulher ainda é menstruada, na semana a seguir à menstruação, se já não é menstruada, fixar um dia por mês, por exemplo, o primeiro domingo, o número um, o primeiro dia do mês, ou o primeiro domingo do mês, e palpar a sua mama. Portanto, há inúmeros meios onde está indicado a palpação. Aqui na rádio é um pouco difícil eu estar a dizer, mas pelo menos conheçam a vossa mama. Olhem-se ao espelho sempre que possível, levantem e baixem os braços e ao fazer este gesto verifiquem se as mamas sobem e descem em simultâneo e se não há nenhuma assimetria. O facto de um mamilo invaginar, o facto de uma mama ficar mais presa que outra, pode ser o primeiro sinal de que alguma coisa não está bem.
Paralelamente a essa palpação, doutora, perguntar-lhe também aqui conjugar hábitos de vida saudável com uma prática de exercício físico, como o doutor Lagoa Vicente falava há pouco, e também a adoção de uma alimentação mais equilibrada, até extravasando aqui o cancro da mama, é super importante, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. Nós vivemos num meio cada vez mais evoluído, estamos no século XXI, mas também cada vez mais sedentário. O sedentarismo ajuda-nos a surgirem as doenças. O diabetes, por exemplo, é uma das doenças que surge pelo sedentarismo, mas, na verdade, o facto de não haver hábitos saudáveis ajuda a promover a instalação de doenças.
Doutor Lagoa Vicente, doutora Emília Vieira, muito obrigado pela vossa...
Só posso dizer duas ou três coisas mais. Não se pense que o cancro só aparece nas mulheres. Nos homens, eu tenho presente três casos paradigmáticos de pessoas que tiveram e têm o seu papel na vida pública, um comissário da polícia que apareceu lá com cancro de mama, um rapaz novo delegado de informação médica que teve cancro de mama e que foi operado, e um professor da Faculdade de Medicina que teve cancro de mama, teve e tem, está sem tratamento. Portanto, é uma situação que não atinge só as mulheres, contrariamente àquilo que se pensa. Só as mulheres. Não é só as mulheres. E o problema não é só o câncer da mama, é o que advém a seguir o câncer da mama. Ou seja, uma mulher que, ou um homem que tiveram câncer da mama precisam de ser acompanhados toda a vida e serem vigiados e modificar completamente o seu estilo de vida. E o que faziam até agora, se calhar não o podem fazer. Nomeadamente, se tiverem uma incapacidade, têm direitos e têm deveres, nomeadamente tem que se chamar a atenção para entidades patronais deixarem uma mulher, por exemplo, que teve câncer de mama, que está a fazer num supermercado, a arrumar as prateleiras, ela não pode estar a fazer aquele trabalho. Ela tem que ser colocada no outro local. Por exemplo, pode ser caixa. Não pode estar a arrumar porque não pode estar a fazer esforços. E como isto, há outras coisas, trabalhos suplementares, tudo isto está consagrado na Lei de Bases da Saúde, que foi aprovada recentemente. Agora, há muita iliteracia, e a literacia em saúde é fundamental, e os conhecimentos, as entidades patronais têm que ter conhecimentos dos direitos e dos deveres que assistem à pessoa com doença oncológica. É muito importante.
Por isso é também importante este papel pedagógico que a vossa associação também aqui dinamiza. Por último, deixar-vos aqui a via aberta para algum apelo que queiram fazer aos ouvintes da Marinhais FM, mesmo neste último minuto.
Gostaríamos muito que os habitantes de Marinhais e arredores se juntassem a nós. A sua presença é a melhor maneira de nos ajudar.
E temos aqui connosco a Mabília Martins. Mabília, que toda a gente a conhece.
Bom dia. Eu vivi alguns anos aqui nesta vila de Maranhães, da qual eu conheço muita gente. O meu apelo é, juntem-se a nós, é por uma causa tão nobre. Espero por vós. Bem-haja.
E, naturalmente, temos esta particularidade, os portugueses, e não só, mas os portugueses têm esta particularidade de, quando se trata de solidariedade, estarem de mão estendida. Portanto, esperemos que aqui na Mata Nacional do Escaropim, em Salvaterra de Magos, no próximo dia 15 de junho, a partir das 10 da manhã, participem então nesta caminhada. O ponto de encontro para quem vem de Lisboa será em frente ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e, portanto, é trazer roupa e calçado apropriado para caminhar, água, protetor solar, chapéu, e traga também o farnel para partilhar o piquenique. A Mavília parece que quer aqui também...
O nosso piquenique vai ser na quinta do Sr. Paulo Fernandes. É um piquenique que vamos todos partilhar e vamos ter animação. Espero por vós outra vez.
Portanto, para lá desta caminhada que promove o exercício físico, também é um dia bem passado aqui no Conselho de Salvaterra de Magos, com esta garantia também de animação. Portanto, fica aqui mais uma vez reiterado o meu apelo a toda a população de Maranhães e, naturalmente, a toda a população que nos ouve, para se juntar a esta iniciativa. Também às comissões de festas, aos empresários locais que possam colaborar de alguma forma com esta iniciativa, com algum bem alimentar, conforme explicou há pouco o Dr. Lagoa Vicente, que o façam, porque naturalmente estamos a falar de saúde, estamos a falar de uma associação que precisa do apoio e do carinho de todos nós. Dr. Lagoa Vicente, quer ainda intervir?
Não, queria só dizer que a Mabília nos surpreendeu mais uma vez, falando de um agrupamento musical que é o Cigarrusga, que vai cá estar também no fim da caminhada para pormos as nossas associadas e associados a mexerem-se um pouquinho, um pé de dança, para animar um pouco esta caminhada no fim do piquenique. E esperamos, como disse a Mabília, que haja uma adesão e que haja o passe em boca e que as pessoas se apercebam. Claro que nós vamos sair de Lisboa às 10 horas, a caminhada certamente iniciar-se-á às 11 horas, e se as pessoas não puderem fazer os 8,5 km, se quiserem fazer 2 ou 3 km, há de haver sempre alguém que ajude. O interesse é juntarem-se, conviverem, andarem um pouquinho, porque nem toda a gente tem 20 anos, 30, 40, 50, uma pessoa com 70, 80 anos é capaz de não ter a mesma força para fazer a caminhada com uma pessoa com 20, 30 anos.
Outra vez eu, Mabília, quero agradecer à senhora Vereadora da Cultura, Helena Neves, que aceitou muito bem este pedido que nós fizemos. Gostaríamos muito de fazer aqui uma caminhada, e ela está sempre presente. Um bem-aja para ela também.
Muito obrigado. Fica aqui então a participação e a presença esta manhã dos representantes da Associação Amigas do Peito, Dr. Lagoa Vicente, Doutora Emília Vieira e também a Mavília. Muito obrigado pela vossa presença aqui esta manhã. Tenham o resto de uma boa semana e contem com o nosso apoio para a divulgação desta iniciativa.
Nós é que agradecemos.
Muito obrigada.
E vamos então terminar por aqui esta entrevista.